Audiobook Grátis apresenta, na noite de 17 de fevereiro de 1809, a morgada viuvada Quinta das Chãs. Conferenciava gravemente com seu capelão numa das salas térreas do solar, a 2 léguas de Braga, sobranceiro à aldeia de Carvalho d'Este. A morgada, senhora de uns 60 anos, deixava entrever nas sombras da fisionomia a tempestade que lhe agitava a alma ao capelão. Passeando de um para outro lado, enviesava a morgada olhares investigadores, que para logo revelariam perfídia e cupidez. É preciso partir, padre capelão, dizia aflictivamente a morgada. Se os franceses logram atravessar o rio Minho, estarão brevemente em Braga. A mim pouco me importaria a vida se não fosse Augusta, que a esta hora está dormindo na serenidade da sua inocência. Tomara que chegasse o Teixeira para contar o que se passou. Diga o que disser, padre capelão. É preciso pensar maduramente. Meu genro fez-me depositária de um tesouro, que eu hoje quero salvar de todos os perigos, custe o que custar, porque se me afigura que já estimo mais Augusta do que aos seus próprios pães, e a seu irmão. Recebi minha neta aos 5 anos, porque a luz da consciência conheci que melhor poderia eu sustentar uma criança, apesar das hipotecas da minha casa, do que um pobre capitão do exército poderia sustentar 2 filhos. O padre capelão administrava as propriedades que me restava a mim para não morrer de aborrecimento. Durante o dia, Augusta, a criança que me tinha sido confiada, era ela a minha única distração, o meu único amor. Há 10 anos que este tecto lhe abriga a inocência, e há 10 anos que eu abençoo a resolução de a chamar para amparo da minha velhice. Olhe que os anos tornam a gente egoísta, padre capelão. A abnegação é só apanágio da mocidade. Não pense que me bastava a única distração do voltarete, é sempre a mesma coisa. Quando eu peço licença, o padre capelão prefere, e o Teixeira dá-lhe codilho. Também é boa embirração a sua de preferir sem jogo, nem que tivesse vontade de fazer mal. E o dia, estes longos dias da província, que não tem fim, era morrer de fastio. Augusta trouxe-me cuidados e variedade. A princípio com as suas exigências de criança, agora com as suas ingenuidades de donzela. Vi, ano a ano, desabotoar a flor. A flor, disse bem, porque Augusta é realmente uma rosa de 15 anos. E é que eu a estimo como seu jardineiro que sou. Instantemente lhe pedi que se deitasse para que não ouvisse dizer ao Teixeira as proezas que os senhores franceses têm feito lá para esse rio Minho. Mas, padre capelão, o que é certo é que eu já haveria partido para o porto, se nesta ocasião estivesse prevenida com recursos. O padre capelão bem sabe, sei, senhora morgada, que a ocasião é má para todos. Se os caseiros pudessem pagar o resto das rendas, a senhora morgada devia conhecer o que é guerra sobre guerra. Tivemos esse excomungado junote, mais as suas aves de rapina, a comer-nos os olhos da cara. Nem as igrejas respeitou, o maldito, a senhora morgada. Ainda fala em pedir o resto das rendas aos caseiros. E para quê? Para fugir para o porto, para a casa de seu genro, para abandonar as suas propriedades, o padre capelão velará por elas. É que eu bem sei os sustos que curti aqui durante a primeira invasão. Se no porto não estivesse a soldadesca do Taranco, teria fugido para lá. E que teima essa de me querer confiar as suas propriedades, capacitado como estou de que a senhora morgada supõe que lhe as administro mal. Administro mal, administro, porque não forço os caseiros a pagarem o resto das rendas para vossa senhoria o ir gastar no porto com a família de seu genro. Depois de uma guerra e em vésperas de outra é que a senhora morgada fala em pagar. Pagar é um dever, padre capelão, e quanto mais nos apressamos a fazer o que devemos, tanto maior é o repouso do espírito. Bem sei que são mais as circunstâncias, mais é que também esta pobre gente se importa. Pouco com o calendário, e acha que todo tempo é tempo. É que também. Não imaginam que se esconda a pobreza detrás de pergaminhos é. Genealogias. Pois esconde, se esconde. Sabe o padre capelão que eu. Falei no resto das rendas porque nesta ocasião não há dinheiro em casa. Ninguém melhor o sabe, porque lhe passam os negócios pela mão. Ou, que é certo é que eu sinto ameaços de pobreza, nem tanto ao mar, senhora morgada, se presinto. Vivo modestamente nestas solitárias chãs, encantada nas graças da Augusta, cerrando ouvidos ao bulício da cidade que está próxima. Não posso fazer despesas extraordinárias, é preciso não largar abrida da mão para costear as indispensáveis. Os chás não são indispensáveis, senhora morgada, magoa-me a sua ironia, padre capelão. Tanto mais que sabe como é limitado o serviço da nossa mesa de jogo. E depois queria que eu fechasse as minhas portas na face do velho Teixeira, amigo leal da nossa casa desde a mocidade de meu marido. Sabe o padre capelão como o morgado deixou as propriedades sobrecarregadas de hipotecas. Mal tenho podido reabilitar o casal, apesar de todas as economias e da máxima abstenção dobras de beneficência, máxima abstenção, é injusto, padre capelão. Refere-se talvez a Augusta. Não sabe que é filha de minha filha, casada por inclinação com um honrado militar do exército português, a quem não basta unicamente a sua imaculada honradez para ser feliz. Era-me impossível socorrer a mãe e socorri a filha. Eu não podia ir mais longe, senão teria ido. Sempre. Contrariedades. Sempre o padre capelão a anunciar-me algum novo desastre. Ah! Mas desta vez creia que não haverá desastre nem contrariedade que me vede o tirar dos ombros uma enorme responsabilidade, levando Augusta para a companhia dos seus, e minha também, porque ela é minha, e muito minha, pelo sangue e pelo coração. Em último caso, recorrerei ao empréstimo, outro? É minha filha e meus netos que eu prejudico o padre capelão, não. Todavia, como é para bem deles, eles me o perdoarão. O padre capelão, por sua própria mão, recebe os juros das quantias que tem desembolsado, é. Creio que as propriedades que conservo fartamente abastarão ao pagamento do capital, no momento em que queira usar dos seus direitos de credor. Eu não quero, deixe-me figurar a pior hipótese, e evidenciar-lhe que lhe não causam detrimento os seus desembolsos. Falando francamente, senhora morgada, sou a dizer-lhe que o juro é pequeno, albemente ou como lhe apraza. Não é meu costume questionar R$5 ao padre capelão. Eu sou tão pobre como a senhora morgada, tartamudeou o reverendo com um frouxo de tosse que denunciava estar providencialmente entalado com o osso da mentira. A morgada gesticulou de incredulidade e enfado. Eu sou tão pobre como a senhora morgada, reatou o capelão ajudando-se a engolir a falsidade com um sorvo de rapé, e é à custa de trabalho que tenho recolhido escassas mealhas ao canto da gaveta de inverno a rosto as neves da madrugada para sair aos campos a espionar os trabalhadores. No interesse de vossa senhoria. No verão aguento as calmas do meio-dia para os estimular ao trabalho. As horas feriadas de canseiras externas. Passo-as à banca a fazer a escrituração ou no quarto a rezar as minhas orações. Tenho envelhecido ao serviço de vossa senhoria, e o magro pecúlio do pobre padre ao trabalho devo. E o mais é que já vou achando ser horas de descansar. Vejo, porém, que não seria fácil encontrar quem com zelosa dedicação governasse a casa alheia, e, se me é canseira ou dirigiu a despeito da velhice, também me é consolação ouvir dizer-me a consciência que devo trabalhar por não ver quem facilmente me substitua. Digam embora o senhor seu genro e a senhora sua filha o que quiserem, e me consta que dizem, a verdade é esta, convenho, padre capelão, e é por conhecer a sua desinteressada, a Morgada deu a esta palavra uma inflexão sensivelmente irônica, desinteressada dedicação, que tenho batido à sua porta sempre. Que a necessidade me obriga a incomodar alguém. Se lhe pedia agora para passar aviso aos caseiros, era porque não queria importuná-lo com repetidas mercês, nunca me incomodaram as ordens de Vossa Senhoria, atalhou o padre, curvando-se respeitosamente a meio da sala. Eu é que a mim mesma me incomodo com a ideia de incomodá-lo, posto que eu não seja dos devedores que mais devem aborrecer por egoístas. Creio que já tive a honra de dizer à senhora Morgada que a ocasião é má para todos. E prosseguiu mirando ao alvo que ele queria atingir, era porém grande a quantia que Vossa Senhoria desejava? A suficiente para me transportar ao porto com a menina, e para não tornar pesada a hospedagem que minha filha haja de dar-me. É preciso partir, padre capelão, se os franceses não forem repelidos na fronteira. Entrarão por esse ninho dentro furiosos, e eu não respondo só pela minha vida, que já pouco vale, mas também pela de Augusta, que me foi confiada em deposito. Que valeria a minha presença aqui? Os criados fugiriam de certo, e a idade do padre capelão não lhe permitiria defender duas mulheres, ambas tímidas, uma porque é velha, e outra porque é nova. Além de maior segurança que oferece o porto, como grande cidade que é, Augusta poderá dali seguir melhor a sorte de seu pai e seu irmão nos combates. Não estará para aqui ansiosa sem receber notícias que a tranquilizem. Aqui, quando há guerra, apenas se sabe que há guerra, e mais nada. O padre capelão ofereceu-se para ficar, desapareceram todas as dificuldades. Sem o seu oferecimento eu não poderia deixar desamparado o solar de meus avós. Teria de lutar angustiosamente entre o amor da Augusta e o respeito à memória de meus pais e meu marido. Se os invasores entrarem, respeitarão porventura sua velhice e as suas vestes, padre capelão, se é que eles respeitam alguma coisa. O padre capelão, julgando haver já simulado a precisa resistência à partida da Morgada, apostrofou de golpe, mas, voltando ao caso, senhora Morgada, ponhamos os pontos nos i. Quanto desejava Vossa Senhoria? Eu? 100 moedas talvez. 100 moedas é muito, senhora Morgada, e eu não estou prevenido. Pois veja o padre capelão se pode obter essa quantia, que eu cederei a qualquer exigência de juro. Menos de 15% não será possível, senhora Morgada, pagarei os 15%. Trate o padre capelão de negociar sem demora. Assim moedas. Rum. Rouquejou o padre. Veremos. Pode ser que se abra alguma porta ao homem honrado que só em grande estreiteza deixa de abrir a sua. Amanhã falaremos, senhora Morgada. Vou fazer as minhas rezas enquanto não chega o paurador do Teixeira com notícias dos franceses. E saiu da sala em direção ao seu quarto. A Morgada, vendo-se só, pareceu respirar com sofreguidão, como o encarcerado que conquista a liberdade e, como ele, pareceu conversar consigo mesma, que alma de mármore é deste homem. É um inimigo que tenho de portas a dentro e que conservo porque me não permite o ânimo nem a idade travar. Lucta com tão arteiro contendor, que apara todos os golpes na batina com beatitude irritante. Depois levantou-se, agitou a campainha, e esperou com os olhos fitos na porta que aparecesse a criada. A menina dorme? Perguntou. Dorme, senhora Morgada. Acende o candeeiro e abre a mesa. Quando bater o senhor Teixeira, manda entrar. Palavras não eram ditas, ressoou a aldrava do portão. Momentos depois entrava à sala o velho Teixeira, fidalgo retirado das pompas da corte por conselho da consciência que o advertia de que estava a empobrecer de um dia a outro. Naqueles tempos que precederam a retirada da família real para o Brasil, as tentações de Lisboa eram tantas, e tão dispendiosas, que não admirava que um cortesão imolasse às celebradas damarias o seu opulento morgado do Minho. Alguma coisa salvara, porém, o velho áulico do muito que na corte consumira. Trouxera de lá a palaciana compostura que realça até mesmo na decadência. maneiras e palavras, pesadas com fina discreção, estavam desculpando a cada passo as sombras que por mais de uma vez denunciavam não ser impecavelmente cristalina a reputação das açafatas da rainha Dona Maria e... Entrou o fidalgo e logo correu a morgada a perguntar-lhe ansiosamente, que notícias nos traz Vossa Senhoria? Boas, senhora morgada, se pode haver boas notícias quando há tempestade, que se descondensa num ponto, ameaça noutro. Inda bem. Inda bem. Apostrofou a morgada relanceando um olhar da alegria à porta do quarto onde estava descansando a neta. O padre capelão, sem se dar o incômodo de desculpar a ligeireza com que alinhavara as suas orações, apareceu mordido de curiosidade. E o caso é que pensei que das indagações já não sobrava tempo para o nosso voltarete, disse o Teixeira sentando-se a um gesto da morgada. Venho tarde, e porei por desculpa da demora o bom empenho que tinha em poder satisfazer a justa ansiedade de Vossa Senhoria. Não obstante serem boas as informações, suplico-lhe que não agrave as cores do quadro, dado que entre por aí de improviso a minha neta, que se recolheu aos seus quartos, por ordem minha, para não ser testemunha auricular da narrativa no caso de que fosse lúgubre. Os franceses foram repelidos heroicamente, disse o fidalgo baixando a voz, vamos a isso. Atalhou o padre capelão fungando uma pitada. O fidalgo prosseguiu, os franceses não ousaram meter-se ao Minho, que o ai de monte a monte. Com a água que tem caído, por se arrecearem da cheia. Trouxeram por terra os barcos que puderam obter na guardia, e puseram-nos a nado nu. Tamuge. Que artes têm os malditos, exclamou o capelão lembrando-se de que não haveria tesouro que resistisse à astúcia francesa. Deixa ouvir. Observou a morgada. Eram 20 e tantos os barcos, que pretendiam abicar a praia do Camarido. 3 separaram-se, ao descer o rio, e chegando primeiro à praia, os soldados desembarcaram. Os outros barcos tiveram que lutar, muito, contra a maré que lhes era adversa. Isto durou toda a noite. Só ontem de madrugada foi que o Champalimaud percebeu claramente a tentativa do inimigo, e que mandou fazer fogo de fuzilaria. Um dos barcos foi a pique e outro despedaçou o mar. Os franceses dos 3 primeiros barcos refugiaram-se no Camarido. Estes desastres deram alento aos paisanos, que se embarcaram para atacar o inimigo no rio, protegidos pela artilharia da areia grossa e da insua, e pelos soldados do 21. Os franceses, contrariados pela correnteza das águas e pela resistência dos nossos, retrocederam para a margem direita do Minho, desesperando da travessal. Então bateram os nossos à mata do Camarido, encontrando dentro mais de 30 franceses, um dos quais consta ser capitão e haver declarado o nome do general em chefe de todo o exército. Chama-se Soult. O general, eles também escolhem-nos pelos nomes. Interrompeu o padre para quem toda a prosódia era difícil, incluindo a latina e a portuguesa. Os paisanos, segundo se dizia em Braga, fizeram proezas, continuou placidamente o fidalgo. Até as mulheres acudiram com fouces roçadoras e forcados. Nunca as mãos lhes doam. Observou impudentemente o capelão, pelo meio-dia atacaram os franceses Vila Nova da Cerveira, sendo ainda repelidos brilhantemente pelos nossos, tropa e povo. Mas, senhora morgada, o que mais dava que falar era a coragem de 3 rapazes de Valença, que se arrojaram a ir encravar um morteiro, que os franceses tratavam de assestar contra a praça. Isto é o que se sabe desde manhã o que já se terá passado pertence a Deus e aos que estão em armas. Mas que lhe parece a Vossa Senhoria, entrarão ou não entrarão? Perguntou a morgada. Para que nos havemos de iludir com mentirosas esperanças? Os invasores são poderosos e por mais de uma parte poderão entrar, ao passo que os nossos, divididos para guarnecerem as fronteiras, perdem muito de sua força nessa mesma divisão. Com que então não se fala por hora em guerra? disse de improviso a Morgado, ouvindo abrir a porta do quarto da Augusta. O fidalgo já não teve tempo de responder porque sentiu na sala os passos da menina. Então não há guerra, exclamou Augusta com graciosa inocência. Não há, não há, respondeu amavelmente o fidalgo, a não ser a do nosso. Voltarete, e continuou, convidando a Morgada a sentar-se. Permita-me, vossa senhoria, senhora Morgada, que eu continue a assestar a bateria dos codilhos contra a muralha de preferências do nosso reverendo. Então, padre capelão, quer sentar-se? Em que estava pensando tão absorto? Estava pensando que, se não puderem entrar pelo litoral, poderão entrar por Chaves, porque o castelo está desmantelado, disse o capelão com a máxima impudência ou com a máxima velhacaria. O quê? Perguntaram todos a um tempo, incluindo Augusta, que pareceu fulminada de raio. Ah! Sim! Isto é quando eles entrarem. Vamos lá fazer a partida.